Sejam todas e todos bem-vindos ao Escurecendo a Questão, o podcast do coletivo e da extensão Ubuntu Frente Negra de Ciência Política, e hoje nós estamos aqui para falar sobre colorismo, aquela palavra que quase todo mundo já ouviu falar, mas que nem todo mundo sabe o que significa. Meu nome é Washington Erris, eu sou o editor do podcast e estou aqui só para dar umas informações antes do episódio começar. O primeiro recado é que no dia 29/10, que vai cair numa quinta-feira, nós vamos realizar uma mesa redonda sobre candidaturas negras nas eleições de 2020. O objetivo do evento é formar uma mesa redonda com várias representantes de diversas regiões do país, a fim de compreender como tem sido o período de campanha, as maiores dificuldades durante o processo e também entender quais são as principais barreiras que essas candidaturas racializadas enfrentam dentro do sistema político. Ainda não temos a composição fechada na mesa, mas em breve divulgaremos mais informações sobre o evento. O outro recado é que esse episódio será dividido em duas partes. O Daniel, que é membro da coordenadoria acadêmica, entrevistou a professora Nailá Neves Velete, que é bacharel em Ciência Política pela Universidade de Brasília e mestre em Direitos Humanos e Cidadania, também pela Universidade de Brasília. Já que o episódio ficou muito longo, nós decidimos dividi-lo em duas partes. A segunda parte será lançada semana que vem. Então é isso, sem mais delongas, vamos ao episódio, que tá sensacional.
Olá, Nailá. Gostaria de agradecer a sua presença no nosso episódio. Queremos abordar sobre colorismo.
Olá, pessoal que está ouvindo. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. É muito bom voltar para minha casa, né? O Ubuntu é minha casa de formação, é meu coletivo, é meu quilombo. Então, é sempre uma honra estar aqui com vocês.
A primeira pergunta é a seguinte. O que é colorismo e pigmentocracia? E como esses dois conceitos se relacionam com a realidade brasileira?
Bem, colorismo e pigmentocracia são conceitos de uma mesma moeda, é aquilo, né? A gente vai mudando os conceitos, mas o significado é o mesmo. A gente só vai facilitando uma forma de chegar mais no público-alvo, né? Chegar mais na massa, chegar mais numa forma que o nosso povo possa entender. Então, colorismo, para começar, colorismo e pigmentocracia são a mesma coisa, só que são termos utilizados, né? Dependendo mais socialmente a gente usa o colorismo, mais academicamente a gente usa a pigmentocracia. E o que são esses conceitos? Bem, eles estão relacionados com uma lógica de que quanto mais escuro, né? Quanto mais escuro for a pessoa, mas ela sofre discriminação. E aí também não é só quanto mais escuro, mas quanto mais traços negros ela for, mais ela sofre discriminação. E como isso se relaciona com a realidade brasileira? Bem, isso se relaciona principalmente com a política que o Brasil adotou. É importante a gente diferenciar e também sempre trazer a comparação dos Estados Unidos com o Brasil, até porque tudo que a gente discute aqui no Brasil, por causa da política que foi utilizada aqui no Brasil, sempre vai haver a comparação com os Estados Unidos. Então, toda vez que a gente for explicar, também é importante a gente trazer já essa comparação com os Estados Unidos para a gente já quebrar aquela discussão que depois vem depois de racismo reverso, de que a gente está importando o racismo, porque era esse o discurso que utilizava. É importante a gente pontuar que nos Estados Unidos, o racismo lá, ele é muito na questão da genética, né? Se você é o famoso, se você tem uma gota de sangue, você é negro e você sofre essa discriminação. Sempre importante pontuar que a raça que estamos falando é uma raça sociológica, porque a raça biológica não faz sentido nenhum essa discussão. Então, estamos falando de uma raça sociológica, ou seja, que a questão da raça, ela é construída, e por ela ser construída, ela é carregada de uma questão sociocultural de cada país, de cada região, e levando em consideração no Brasil aqui também de cada estado, né? Que o negócio aqui é muito mais complexo. E aí, tem essa questão dos Estados Unidos de ser o genótipo, quer dizer, você tem o sangue, se você é filho de negros, você é considerado negro lá e você sofre a discriminação que os negros sofrem. Aqui no Brasil, a política adotada, que foi a política da miscigenação, que não é nada desse negócio romantizado de que somos todos iguais, não. Aqui foi se instituído uma política com uma ideia baseada no eugenismo, né? De uma ideia de que os brancos, por ser, eles acreditavam que os brancos eram superiores e, por serem superiores, a genética deles era superiores. Logo, se você misturasse bastante as raças, o negro iria desaparecer. Os cientistas sociais e antropólogos brasileiros, até a década de 30, estavam forçadamente de acordo, vendendo essa ideologia. Isso está nas nossas políticas de imigração. A gente tem uma política de imigração só de brancos, exatamente para reforçar. Então, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos, de um lado, imigrantes brancos vindo para cá, sendo proibido imigrantes negros. Nós tínhamos os genocídio decorrendo para matar a galera preta e a galera indígena que o máximo que pudesse, e a outra frente era a miscigenação, que aqui a gente coloca como estupro, não vamos romantizar, era o estupro de mulheres negras e mulheres indígenas, né? E aí cria todo um imaginário de que essa miscigenação forçada, reforçando, uma miscigenação forçada ao longo de 100 anos, aí vai depender de cada sociólogo antropólogo, ao longo de 100 anos, 50 anos, alguns eram muito otimistas, porque na cabeça deles, essa miscigenação, ela sempre tava clareando as pessoas e nunca estava escurecendo, né? É bom a gente falar disso, porque aí a questão do mestiço é sempre uma ideia de que o mestiço ele está mais próximo do branco e não que é um branco que está mais próximo do negro. Aí se vende toda essa ideologia e também se vende a questão da separação, né? Que é aí onde entra a questão do colorismo mesmo, que a gente separa e a gente cria hierarquias sociais. Imaginárias, né? São imaginárias, mas para ir de acordo com essa ideologia que foi criada pela sociologia, antropologia, junto com os políticos da época, né? É sempre muito importante reforçar que é uma ação política também, não é só uma ação acadêmica, mas uma ação política, de que quanto mais traços brancos dessa miscigenação você tinha, quanto mais claro. Mais passibilidade você tinha na sociedade. Você ainda sofria discriminação, você ainda sofria racismo, mas você tinha algumas passibilidades. Você conseguia acessar algumas coisas, enquanto que os negros mais retintos não acessavam. E aí também vem a própria questão de levar em consideração que, ao contrário dos Estados Unidos, em que os negros são o quê? 15, no máximo 10%, aqui os negros sempre foram maioria. Então era extremamente importante que os negros não se identificassem como maioria. Então, fazer essa divisão do grupo negro, fazer essa lógica de que quanto mais claro, mais próximo do branco você está, também é uma estratégia política de divisão do grupo. E aí nós temos, por exemplo, Clóvis Moura, em Sociologia do Negro Brasileiro, falando de como isso foi articulado politicamente para a desunião do negro, para ele não cobrar, em questão de política, em questão de cidadania plena, enquanto um grupo negro. Então é sempre importante a gente entender também que, quando a gente está falando de colorismo e quando a gente está falando de pigmentocracia, estamos falando de uma estratégia política do Estado, que é extremamente racista, de desarticulação da comunidade negra. E aí é importante sempre enfatizar que o Estado brasileiro, ele cria a identidade nacional colocando os não brancos como os outros, né? Como os cidadãos de segunda classe, como os excluídos. E aí, quando a gente se tem a construção da identidade negra, onde se tem essa discussão do colorismo, onde a gente busca unir esse que se chamava mestiço e hoje a gente já chama mais de pardo, mas aí existe também uma questão do problema do apagamento indígena, né, dessa miscigenação, Mas hoje, quando a gente coloca o pardo e o preto como negro, exatamente é uma resposta a uma resposta dos movimentos negros para a construção dessa identidade negra, ou seja, uma estratégia de união do povo negro em resposta a essa identidade nacional criada pelo Estado de nos excluir. É onde a gente compreende, por exemplo, por que que é naturalizado o genocídio negro, quando a gente entende que na identidade nacional o negro é segunda classe. E aí a resposta vem, a identidade negra, como nós somos seres humanos, nós estamos juntos, nós vamos cobrar direitos juntos. E aí é onde a gente começa a quebrar essa discussão de colorismo e pigmentocracia e começar a dizer que aquele negro mais claro, primeiro, ele não está se aproximando do branco, ele é negro, ele sofre como negro, ele tem algumas passibilidades, mas ele não tem o privilégio branco em nenhum momento. Acho que é isso. É complexo.
Sim, bastante complexo. Como você falou sobre a política que foi utilizada durante a colônia de miscigenação, que não é miscigenação, né, que é o estupro de mulheres negras e indígenas, que, como a Angela Davis fala, sobre esse mecanismo de terrorismo, né?
Uhum.
Gostaria que você falasse como esses conceitos de colorismo e pigmentocracia se interligam com gênero e sexualidade.
Então, né, é aquela, quando a gente entende que a lógica para essa miscigenação, e aqui a gente está focando mais no Brasil, que nos Estados Unidos eles evitavam essa miscigenação, né, lá era proibido relacionamentos interraciais, então a gente vai focar aqui no Brasil como é que foi o incentivo, mas assim, é aquele incentivo entre aspas, né, porque querendo ou não, os brancos que se relacionavam com negros, eles eram mal vistos, eles eram taxados e tudo mais, mas querendo ou não, para o discurso nacional era muito bom eles se relacionarem. Aqui no Brasil é isso, é muito complexo, porque é o mesmo. Porque o discurso é um, mas a prática é outro. Mas quando a gente entende que a lógica da miscigenação era branquear a população, então a gente consegue entender, por exemplo, que os negros mais claros, eles eram mais atrativos, né? Eles tinham traços mais atrativos para essa lógica de branqueamento, né? Porque quanto mais é tinto, o risco é aquilo, vai demorar mais anos para branquear, né? Então, se relacionar com esses negros mais claros já era um caminho mais próximo à branquitude. Então, nós temos, quando a gente interliga isso com a questão de gênero, aí é importante dizer que a gente está falando aqui que não só de mulheres negras, mas também de homens negros, né? Nós temos, por exemplo, um preterimento de homens e mulheres negras retintos e uma hipersexualização, uma objetificação de mulheres e homens negros de pele clara. Que é isso, eles não são seres humanos, a gente tem que entender que a lógica é assim, eles não são seres humanos, eles são objetos de prazer, de curiosidade, se cria uma lógica de objetos de prazer e de curiosidade com o objetivo de, primeiro, satisfazer a branquitude, é sempre para satisfazer a branquitude, e se tiver como consequência o branqueamento da próxima geração, melhor ainda. Então, nós temos isso na questão de gênero. E aí eu tô falando uma questão de relacionamentos heterossexuais pensando numa próxima geração. Só que isso acaba repercutindo também, porque o imaginário é construído para todos nós. E quando eu digo para todos nós, então, nós também temos pessoas negras sendo educadas. E eu tô falando da escola, eu tô falando da televisão, eu tô falando da literatura, né? Eu tô falando do discurso passado de família para família, de geração para geração, de que o objetivo de todo mundo é branquear a população brasileira, nós também temos esse imaginário construído também da hipersexualização nas questões de sexualidade. Então, nós vamos ver isso se repetir, essa objetificação se repetir em casais homossexuais. Nós vamos ter, por exemplo, uma coisa que a gente discute muito, É a solidão da mulher negra, né? A solidão da mulher negra no sentido de as retintas ficarem sozinhas, principalmente, muitas nunca se relacionando com ninguém, e as de pele clara apenas sendo objetos sexuais, sem serem assumidas. Nós temos. E aí eu tô falando de relação tanto heterossexual quanto homossexual. E aí, no caso de homens, nós temos principalmente a solidão do homem negro gay, né? Que aí vem a hipersexualização, que os homens negros eles também são hipersexualizados. E aí vem a questão da criação do imaginário de que mulheres negras são boas de cama, de que homens negros têm o pau grande, sempre objetificando e desumanizando esses corpos para eles serem corpos de prazer e não serem corpos de constituição de família, né? E aí nós temos essa hipersexualização também, os homens negros também. E hoje em dia a gente já tem uma discussão de que não é uma solidão da mulher negra, não é uma solidão do homem negro gay, mas uma solidão do povo negro, porque o preterimento, a rejeição, a objetificação dessas pessoas gera uma solidão, né? Porque você está num relacionamento que você não esteja sozinho. Então é isso. Quando você é objetificado, quando você é hipersexualizado, você também está sozinho, né? Isso não é um afeto real. Então a gente passa por isso também, da questão do colorismo em relação a gênero e sexualidade, porque existe essa lógica de branqueamento, onde criar o imaginário de hipersexualizar esses corpos, de objetificar esses corpos, para um projeto de branqueamento da sociedade, né, ele é colocado, né? E aí a gente vê também a questão de quanto mais finos foram esses traços, quanto mais traços brancos tiver, mais fácil de cumprir essa política do branqueamento. Então, também nós temos essa questão do afeto no colorismo. Quanto mais retinto, menos afeto entre aspas, né? Menos afeto entre aspas você tem.
Indo mais para uma questão mais institucionalizada, assim. A partir do que você falou, tendo em vista as fraudes nas cotas raciais e a utilização recente de mecanismos como a heteroidentificação para combater esse problema de fraude, você poderia falar qual a relação entre a empregabilidade e a autodeclaração racial?
Então, né, é importante a gente entender que as ações afirmativas, né, que é uma política pública, ela tem toda política pública, ela tem um sujeito desta política. O sujeito alvo dessa política das ações afirmativas é o sujeito que sofre discriminação, é o sujeito que, quando lido na sociedade, ele vai sofrer essa discriminação. Nós falamos, né, na questão de gênero, né? Nós falamos da questão dos traços finos, a questão do afeto, mas existe também a questão dos outros estereótipos, porque, querendo ou não, essa de hipersexualização são baseados em estereótipos. Existem outros estereótipos, que aí é a questão de que a gente tem que entender que nessa lógica de branqueamento, né? E aí, saindo da questão da miscigenação e indo para a questão da migração, quando se abole aqui no Brasil a escravidão, se cria um mito de que o negro não está apto para o emprego. Em outras palavras, a branquitude aqui no Brasil simplesmente explorou a mão de obra escrava por não sei quantos séculos, mas a partir do momento que ela seria obrigada a pagar um salário, ela se colocou como os únicos que são dignos de receber um salário são brancos. E aí nós temos a imigração de pessoas lidas como brancas. E é importante colocar isso, pessoas lidas como brancas, porque os imigrantes que vêm para o Brasil não necessariamente eram lidos como brancos em seus países. Como eu falei, raça é uma construção sociológica e é uma construção de cada país, histórico de cada país. Então, esses imigrantes que vêm para o Brasil, que não é, que tem seus motivos, que você não vai abandonar a Europa para vir para um país da América, sim, por seus motivos. Eles foram explorados aqui, muito explorados, mas eles eram os dignos de receber um salário. E aí, para isso, a gente tem que construir um imaginário da noite para o dia, obviamente, não é assim, mas aquela bem ênfase, né? Porque só fazendo piada para conseguir entender como é que a política do Brasil conseguiu construir esse imaginário, é que da noite para o dia, aquelas pessoas que por séculos trabalharam, e aí a gente é importante entender que a escravidão negra ela é feita porque os africanos tinham conhecimento tecnológico de ferramentas, tinham conhecimento tecnológico de agricultura, né? Então, existe um motivo dessa escravidão negra, né? Principalmente porque os indígenas resistindo fugiam muito, matavam muitos brancos, então ali era uma perda. A gente tem que entender que foi tudo uma lógica econômica aí. Então, os negros que tinham conhecimento tecnológico de agricultura, que tinham conhecimento tecnológico de ferramentas e tudo mais, acabou a abolição, agora a gente vai ser obrigado a pagar, então agora os negros não têm mais competência para o trabalho. Aí a gente vem com a industrialização e tudo mais e o negro simplesmente ele não tem competência para trabalhar e ser assalariado. E nisso se criam vários estereótipos de que o negro ele é inferior intelectualmente, ele não tem condições para fazer alguns tipos de trabalho, principalmente intelectual, né? E aí a gente cria um mito de que o negro não tem condições para o trabalho e esse mito se repete até hoje, né? Não é à toa que as competências, quando a gente vai ver, as competências primeiro para arranjar emprego no Brasil é ser branco. Você não precisa falar isso. A gente vem dos costumes, porque o imaginário já tá construído. Então, aí, em cima desse mito, já se tem uma segregação de que quem merece receber salário, quem merece valorizar o conhecimento que tem, é a branquitude. Então, nisso, nós temos uma desigualdade na questão da empregabilidade. E acho importante pontuar também que é aquilo. Os trabalhos que a branquitude faz, os trabalhos que a branquitude realiza, eles são... E como a branquitude é aquela que está nos cargos de poder, é ela que forma a elite política, então ela legaliza esses trabalhos, né? Então esses trabalhos são trabalhos formais. Enquanto que os trabalhos que os negros fazem, e aí são diversos, eles são marginalizados, eles são colocados como trabalhos informais. Então, por eles serem informais, eles recebem menos, né? É uma coisa que eu gosto muito de pontuar, é que enquanto o negro estava se virando, já que ele não era encaixado nos trabalhos formais, né? Enquanto ele estava se virando, fazendo a mil e umas invenções criativas, esse trabalho era considerado informal. Quando o branco começa a sentir o impacto, principalmente da industrialização, começa a perder emprego, ele começa a ser criativo, e muito dessa criatividade é a apropriação dos serviços que os negros faziam, esse serviço que antes era feito pelo negro e era tratado como informal, quando o branco começa a fazer, a gente começa a chamar de empreendedorismo, né? E aí começa a surgir leis, começam a surgir uma legislação, começa a surgir formas de valorização dessa empregabilidade, porque o branco está lá, mas enquanto o negro não estava. E aquilo, novamente, é quem tem a dignidade, quem é humano que pode receber o salário. Então, eu gosto muito de pontuar que nessa questão da discussão de classe, né, essa discussão de burguesia e classe trabalhadora, nós temos a burguesia, nós temos a classe trabalhadora e nós temos os desumanizados, que são os não brancos. É sempre muito bom trazer isso, porque aí a gente consegue entender por que que a desigualdade salarial, e aí é uma desigualdade salarial que é tanto que da questão de gênero não tem pesa muito, a gente vê muitas feministas falando, né, que os homens recebem mais, mas quando a gente vai fazer essa divisão racial, nós percebemos que mulheres brancas recebem mais que homens negros. Então, de que homens vocês estão falando que recebem mais? A divisão salarial é principalmente por raça. Nós temos, obviamente, uma diferenciação de gênero, porque as mulheres negras são aquelas que recebem menos, né? Recebem menos que os homens negros, recebem menos que as mulheres brancas, mas nós temos principalmente uma discrepância maior entre as raças, que é uma desigualdade racial exatamente por causa disso. E aí nós temos a criação das cotas exatamente para tentar corrigir e tentar reparar esse mecanismo, né, de desigualdade. E aí é por isso que o sujeito político das cotas, das ações afirmativas, é aquele que é identificado, é aquele que é lido como negro. Então, aí quando a gente vai fazer essa combinação com o colorismo, como eu já disse, aquele que tem mais traços negros, aquele que no Brasil é mais escuro, ele sofre mais discriminação. Então, na leitura racial, ele é o sujeito político, porque é ele que vai sofrer mais discriminação. E aí a gente precisa da necessidade da heteroidentificação, primeiro, porque essa política da miscigenação criou esse imaginário de mistura, e realmente nós temos no Brasil algumas regiões, alguns estados, que a leitura racial é diferente. Talvez uma pessoa negra de pele clara na Bahia, onde nós temos a maior população negra fora da África, e nós temos muito retintos, uma pessoa negra de pele clara, lá ela não vai sofrer uma discriminação, exatamente porque os retintos lá são maiores, então por ela se aproximar mais da branquitude, ela não vai sofrer tanto essa discriminação. Mas essa mesma pessoa, estando no Rio Grande do Sul, em que a população negra é minoria, porque temos muito mais brancos, os olhos claros, bem mais claros, bem mais brancos e bem mais olhos claros, loiros e tudo mais, aquele negro de pele clara, ele vai ser identificado ali como negro, e aí ele sofre a discriminação, que é o de direito das políticas das cotas raciais. Que é isso, a gente conseguir entender que o pardo que está lá é o pardo que sofre discriminação e não o pardo que não sabe como se classificar e se coloca e é o branco que se coloca como pardo porque tem cabelo preto e não é loiro dos olhos azuis, né? A discussão racial no Brasil, ela é realmente muito confusa. Então, há mecanismos de comissão de heteroidentificação que são formados por pessoas capacitadas com esse letramento racial, com conhecimento histórico político de como funciona a raça, de como funciona o racismo no Brasil, ele é extremamente importante para a gente corrigir, né, para a gente saber quem é, para a gente identificar, sempre muito importante, para a gente identificar quem é o sujeito de direito naquela região, né, quem é que vai sofrer a discriminação, e por sofrer a discriminação é de direito seu as ações afirmativas, e aí a gente fazer essa correção na questão da empregabilidade, porque querendo ou não, no Brasil, se é muito valorizado o conhecimento acadêmico, que por muito tempo foi um conhecimento extremamente da branquitude, né, à toa que a gente precisou das cotas para resolver isso, e aí quando a gente consegue equilibrar esse conhecimento, permitir esse acesso a esse conhecimento à população negra, nós também precisamos avançar novamente para os concursos públicos, porque novamente as barreiras raciais, por causa desses estereótipos todos que eu falei, ainda estavam impedindo. Então, as cotas raciais vêm aí exatamente para garantir a capacitação que antes nos era negada, de um conhecimento que é valorizado na área da empregabilidade, e aí as cotas universitárias e as cotas de concurso público, que também existe um incentivo para que também tenham em setores privados, né? Vem exatamente para continuar corrigindo esse obstáculo que se é colocado.
Então é isso, pessoal. Nós ficamos aqui com a primeira parte do episódio sobre colorismo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, @ubuntunb, para saber, obviamente, quando sairá o próximo episódio, mas também outras informações sobre a extensão, como o processo seletivo ou o evento que a gente está preparando para vocês, beleza? Então é isso. Até a próxima.